São 5 da tarde em Portugal e em Angola, 4 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 3 em Cabo Verde, 6 da tarde em Moçambique, também na África do Sul. Conferimos agora os títulos desta edição.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições na província do Bié, na região central de Angola, está detido por associação criminosa e tráfico de influência. O aumento do número de casos do VIH-Sida na Guiné-Bissau fugiu ao controle das autoridades de saúde. O governo cabo-verdiano quer criar um fundo de 10 milhões de euros para ajudar as pequenas e médias empresas.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
Está em prisão domiciliária Daniel Xande, presidente da Comissão Provincial Eleitoral na província do Bié, o Planalto Central de Angola. A detenção resulta do mandato emitido hoje pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de peculato, associação criminosa e tráfico de influência. Além da detenção em casa, Daniel Xande está ainda proibido de manter contactos com todos os membros da CNE no Bié. O analista político Manuel Dias dos Santos, sem fazer juízos de valor, sublinha que só com transparência, rigor e ética vai ser possível à CNE realizar eleições livres e justas.
Vai ficar demonstrado que a não aprovação das alterações à lei eleitoral não podem, de forma alguma, ser vistas como um ato de bondade constitucional do titular do Poder Executivo, mas uma necessidade de tornar essas instituições dotadas claramente dessa transparência, dessa fiscalização, dessa monitorização, que sem ela continuará a descredibilizar seriamente os processos eleitorais no país. Eu acho que este momento que estamos a viver, né, com a Procuradoria-Geral da República a colocar toda essa questão a claro, vem demonstrar e reforçar a urgência com que, de facto, é necessário atuar nesse sentido.
Já esta tarde, uma fonte da PGR angolana, citada pela ANGOP, explicou que o mandado de detenção contra Daniel Xande, que até hoje exercia funções de presidente da CNE no Bié, foi emitido após investigações realizadas durante 2 anos e que há fortes indícios da prática dos crimes que é suspeito. O Ministério Público de Moçambique vai recorrer do acórdão que absolveu o antigo presidente das linhas aéreas de Moçambique, no caso Embraer. A Procuradoria-Geral da República afirma em comunicado que em causa está o entendimento do Tribunal no que respeita à prescrição do crime de participação económica em negócio em relação ao arguido José Viegas. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, e o ex-gestor da General Electric, Mateus Zimba, foram condenados a 10 anos de prisão por corrupção. Os advogados de ambos anunciaram que iriam recorrer da decisão. A secretária executiva de luta contra a SIDA na Guiné-Bissau afirmou que o país perdeu o controle do VIH-Sida devido ao aumento do número de infecções nos últimos tempos, aliados ao surgimento da pandemia da Covid-19. Fatoumata Djalló informou que, neste momento, há mais de 18 mil pessoas em tratamento na Guiné-Bissau.
O que nós temos constatado já neste 1 ano e 6 meses, desde que a pandemia surgiu, é que os números de infectados dispararam e não estamos a ter um controle sobre a epidemia do VIH, principalmente por causa da pandemia, mas também porque o secretariado em si, que é a resposta nacional, está com certas dificuldades em conseguir coordenar devido à falta de meios técnicos, tecnológicos e financeiros. Mas os números dispararam. A informação que nos foi dada é que a maior parte os óbitos por Covid eram pacientes positivos pelo VIH. Então a situação é alarmante, preocupante, porque o número não para de crescer. A última estimativa que a ONU-SIDA fez foi em 2017. A estimativa era de 44 mil infectados, dos quais, até o primeiro semestre deste ano, 18 mil e qualquer coisa que estão na fila de tratamento.
Fatoumata Djalló defende a necessidade do país realizar um novo estudo de forma a poder obter o número real de novas infecções de VIH-Sida na Guiné-Bissau.
O relatório que o Ministério da Saúde nos apresentou, tivemos até o primeiro semestre deste ano. São 18 mil que estão em tratamento, mas a estimativa da Nucira é de 44 mil. Mas nós achamos que isso já ultrapassou desde a pandemia. E tem que ser feito um trabalho, uma cartografia, um mapeamento, um novo recenseamento para ver o número realmente de pessoas infectadas. Quanto a conselhos, eu aconselho a todo mundo que tome os devidos cuidados, não só da pandemia, mas também, né? Então, use máscaras, desinfeta as mãos, lave as mãos, mas também use preservativo, pratique o sexo seguro, seja fiel ao seu parceiro ou à sua parceira também, que é uma forma muito boa de prevenir várias doenças, não só o HIV-Sida, e ter a consciência que a doença existe e a doença está cada vez maior no nosso país.
Fatoumata Diallo, na secretária executiva de luta contra a SIDA, falar aqui de evolução do VIH-SIDA na Guiné-Bissau. O Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe quer o apoio do Banco Mundial para a digitalização do sistema de ensino do arquipélago e no alargamento do ensino básico do país do 6º para o 9º ano. Estes foram temas do encontro entre a Ministra da Educação e Ensino Superior de São Tomé e o Diretor Regional do Banco Mundial para a África, que terminou uma missão de 2 dias ao arquipélago Josimar Afonso.
Dos vários temas da cooperação no domínio da educação entre o governo são-tomense e o Banco Mundial, a ministra da Educação, Julieta Rodrigues, destacou o alargamento do ensino básico até o 9º ano como um dos temas a priorizar.
A juventude necessita realmente da oportunidade de ter a escolaridade básica, de nós consolidarmos a 6ª classe, ainda assim aumentarmos a escolaridade básica para a 9ª classe, daí que temos que continuar a construir infraestrutura escolar.
Outra novidade é o projeto de literacia digital, que pretende fornecer equipamentos digitais aos professores e alunos.
Que todos os profissionais da educação tenham conhecimento a nível da tecnologia, a nível da internet. Esse projeto vai rever o currículo escolar. Como sabe, nós não temos manuais, mas passaremos a ter manuais a nível de tecnologia, a nível digital. É isso que nós chamamos de literacia digital. As crianças vão ter acesso a um computador, a tablet.
Julieta Rodrigues assegurou que, além do Banco Mundial, a Unicef está a apoiar o governo são-tomense na consolidação deste projeto que teve início na Ilha do Príncipe.
A própria região já tem ferramentas, já tem computadores, já adquiriu computadores. E só estamos a trabalhar com a Unicef no sentido de implementar esse projeto. E a região autónoma do Príncipe é uma região piloto. Logo, já temos um foco na região autónoma do Príncipe, também teremos em São Tomé ainda este ano.
Ministério da Educação e Ensino Superior aposta na digitalização do sistema educativo e no alargamento do ensino básico até a 9ª classe.
São Tomé e Príncipe a pedir ajuda ao Banco Mundial para a digitalização do sistema de ensino no país. O Governo de Cabo Verde anunciou a criação de um fundo para voltar a capitalizar as micro e pequenas empresas de forma a superarem o impacto causado pela pandemia da Covid-19. De acordo com o Ministro das Finanças, Olavo Correia, o financiamento está já garantido pelo Banco Mundial.
Queremos recapitalizar as micro e pequenas empresas. Para isso, vamos criar um fundo de impacto que já está aprovado, tem financiamento garantido, junto ao Banco Mundial, de cerca de 10 milhões de euros.
Olavo Correia fez este anúncio durante o encontro que manteve com os empresários da Ilha do Sal. O ministro das Finanças de Cabo Verde adiantou também que está a ser criada uma linha de crédito para retoma económica no próximo ano. Sporting e Porto entram hoje em ação na Liga dos Campeões, a jogar à mesma hora, às 20 horas. O Sporting recebe em casa a equipa holandesa do Ajax. Já o Futebol Clube do Porto vai até à capital espanhola para jogar com o Atlético de Madrid. 2 jogos para seguir aqui na RDP África, num simultâneo com a Antena 1 Desporto.
António Simões com as notícias desta quarta-feira. Foi a edição das 5 da tarde. E já sabem, a informação está em permanência em rtp.pt/rdpafrica.